conversa séria. Os pacientes do Sistema Único de Saúde com impossibilidade ou dificuldade de se locomover até uma unidade de saúde passam a contar com mais 410 equipes de profissionais especializados no tratamento em casa. A novidade beneficia 210 municípios de 21 estados, com um aumento de recursos no valor de cerca de R$160 milhões, repassados aos estados e municípios. O objetivo da ação é reduzir a demanda por atendimento nos hospitais, evitando as internações e reinternações, bem como diminuir o tempo de permanência de usuários internados no SUS. Para conhecer melhor esse serviço, a jornalista Jéssica do Amaral entrevistou Débora Verde, analista de políticas sociais da Coordenação Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar e do Ministério da Saúde.
Você pode explicar para a gente melhor como que funciona esse atendimento domiciliar no SUS?
Então, os serviços de atenção domiciliar, né, que são compostos por equipes multiprofissionais de atenção domiciliar e equipes multiprofissionais de apoio, eles foram criados em 2011 numa questão de responder a uma necessidade da população que, por conta das mudanças, né, demográficas, epidemiológicas, então a gente tem aí o envelhecimento da população, o aumento das condições crônicas, né, como diabetes, câncer, e também condições agudas, né, como acidentes, violência externa, demandaram uma mudança nos sistemas de saúde, né, e que aqui no SUS brasileiro foi também necessário. E aí, para isso, a gente precisa, né, tanto trabalhar com um trabalho mais articulado entre os diversos serviços de saúde, quanto incluir, né, novas formas de cuidado, como é a atenção domiciliar. E aí, para isso que foram criados, então, esses serviços de atenção domiciliar.
E como que funcionam essas equipes? Que especialidades, né, são compostas? Que tipo de tratamento pode ser feito de forma domiciliar?
Então, as equipes, né, as EMADs, são compostas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas ou assistentes sociais e técnicos de enfermagem. E as equipes de apoio, né, que dão suporte a essas equipes básicas, elas podem ter outros profissionais de saúde, como também fisioterapeuta, assistente social, mas fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, enfim, vai depender um pouco do perfil, né, de necessidades que aquele município tem. O gestor local, então, vai compor essa equipe. Elas são destinadas, uma coisa que é importante esclarecer, tem um público específico, né? Elas são destinadas para a população, para pacientes que têm uma necessidade mais intensiva de cuidado, né? Então, principalmente aqueles pacientes que ainda estão no hospital, por exemplo, e que eles podem ir para casa, né, recebendo um atendimento tão intenso quanto ele teria no hospital, com a segurança que ele teria no hospital, mas no domicílio, né? Então, essas equipes vão fazer o atendimento integral a esse paciente no domicílio, vão fazer a avaliação, né, das condições de saúde, das próprias condições, né, da própria família, se é o caso, né, de estar junto com o paciente, e vão realizar o atendimento necessário, né, conforme ao que ele tenha de necessidade de saúde. Essas equipes também fazem um suporte justamente aos cuidadores, né, que são essas pessoas geralmente familiares que continuam o cuidado desse paciente no domicílio e que então precisam passar por um processo justamente educativo, né, com essas equipes para que eles consigam fazer um cuidado adequado. Uma outra função importante dessas equipes é a articulação com a rede, né? Geralmente esses pacientes, eles têm uma necessidade para além das questões de saúde, né? Mesmo na saúde, eles muitas vezes precisam de encaminhamento para algum outro especialista, para algum outro tipo de serviço, mas às vezes eles também precisam de algum outro tipo de atendimento, né? Às vezes um benefício social, né, para o caso de adultos, às vezes a questão de adaptações no processo educacional para as crianças. Então, essas equipes também têm muito forte essa atuação de articulação em rede, né?
E, Débora, eu ia te perguntar justamente isso. Quem tem direito a esse tipo de serviço e como a pessoa solicita?
Pronto.
Ou se é o SUS que reconhece, né, a necessidade e vai atrás da pessoa?
Então, justamente a gente fala de um perfil de elegibilidade, né? Então, são pacientes que justamente têm essa necessidade mais intensiva de cuidado. Então, não é uma patologia, uma doença, né, específica que vai dizer se esse paciente vai ser acompanhado pelo Melhor em Casa, pelo SAD, né, pelo Serviço de Atenção Domiciliar, ou não, mas sim a necessidade de cuidado que ele tem. Então, se ele precisa de um cuidado mais intensivo, de profissionais, né, de uma equipe multiprofissional, de procedimentos mais complexos, ele vai ter, então, esse perfil, né, que é destinado para o programa. E aí, isso é feito como, né? Isso vai ser feito tanto nas internações hospitalares, então o paciente que ainda está no hospital e que vai poder ter a sua internação abreviada justamente por poder ir para casa e continuar o cuidado no domicílio, quanto pelo paciente que está ou está num serviço de urgência e ainda está aguardando uma internação hospitalar e, na verdade, ele pode ir para casa ao invés de ir para a internação hospitalar. Ou ainda aquele que até está no seu domicílio, está sendo cuidado, por exemplo, pela equipe de saúde da família, mas ele teve uma piora na sua condição de saúde, que ele precisaria, então, ir para uma internação hospitalar, mas ele não precisa, ele pode permanecer no seu domicílio e a equipe de atenção domiciliar seguir o cuidado, né, mais intensivamente nesse momento que ele precisa. Então, é toda uma questão de uma articulação em rede, que é isso, em cada município tem um fluxo específico, né? A gente tem algumas diretrizes dadas pelo Ministério da Saúde, mas os municípios também definem mais esses protocolos, esses fluxos de acesso, mas garantindo então esse perfil, né, de paciente que é destinado para o melhor em casa.
E como que esses pacientes eles podem solicitar esse serviço?
Então, o ideal, na verdade, é que eles não precisem solicitar, né? Que a própria rede já esteja, os hospitais, as equipes de saúde da família, já estejam aptas a identificar os casos que sejam indicados para o melhor em casa e possam encaminhar. No caso disso não acontecer, né, o próprio usuário pode ou se direcionar à unidade básica de referência, ou se ele estiver no hospital, né, falar com a equipe de saúde para apontar essa necessidade que ele tem de ir para casa e seguir o acompanhamento em casa.
E, Débora, existe um levantamento de quantos pacientes a gente tem no país com necessidade desse serviço, de quantos são atendidos?
Mas o que a gente tem hoje no país, né? A gente tem em torno de uma média de 49 pessoas sendo atendidas por mês por essas equipes, então é imaginar como se tivesse, né, um hospital com 49 leitos para cada uma dessas equipes. E a gente tem uma média de 49 mil pacientes sendo atendidos no país inteiro, né, por todas as equipes existentes. Atualmente, a gente tem 1.133 equipes em funcionamento, né, com essas novas habilitações a gente vai ampliar, mas isso ainda depende, né, do processo iniciar o funcionamento, né, que de fato é feito pelos municípios, e eles têm aí até 3 meses, né, para iniciar esse funcionamento dessas equipes novas.
Conversa séria. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.